dass wir sein Wort zu hören und uns
que nós ouçamos a sua palavra e que
mit ihm zu verbinden
em oração
und durch sein Wort
nós possamos nos ligar a Ele e a sua palavra deixemos falar a nós. Não é ainda fácil para mim nesta manhã de estar aqui em pé. Eu mesmo estou tão impactado ainda por ontem à noite. Foi uma pregação do irmão Branham na qual todos fomos tocados e um espelho foi colocado diante de nós para constatar se tudo aquilo, o que foi dito, o que é exigido, se em nós e conosco ou através de nós se tornou revelado. E em tais pregações é diferente que quando somente falamos de conhecimento ou ensinamento que passa ao largo de nós, no sentido de passar ao largo de nós, que não nos atingem diretamente, mas somente servem para o nosso ensinamento. Estas pregações que nós agora, na sequência, estamos tomando e ouviremos na sequência, como foram também feitas, como foram pregadas desde o ano de 63, e nós, no último fim de semana, ouvimos a pregação à plena fé e utilizamos aqui para deixar Deus falar conosco. E nós constatamos que lá onde o Senhor onde Ele pode revelar sua plena palavra e sua plena vontade, lá Ele revela naqueles que creem nele também essa plena fé que se diferencia desta fé geral. Em todos os tempos, o povo de Deus teve uma fé geral, mas então Deus deu promessas especiais, e essas promessas especiais atuaram naqueles a plena fé aos quais estava direcionado, que se sentiram tocados e que estavam prontos para fazer a vontade de Deus. Nós constatamos que também nesse tempo existe uma fé geral, mas o especial é procurar e encontrar que Deus deu promessas e que Ele tem pessoas na terra que creem nelas e nessas pessoas o Espírito de Deus atua de acordo com a palavra aquilo que Deus tomou para fazer. Nós em breve leremos adiante da pregação e deixaremos Deus falar conosco. Eu, no Evangelho de João, no capítulo 6, olhei no versículo 27, aqui está: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Isto é, de fato, uma expressão que nós prezamos como muito preciosa, porque foi a expressão do Senhor, especialmente ao irmão Branham, que ele deveria armazenar o alimento e que deveria ser distribuído. E nós cremos que o ser humano não vive somente do pão, mas de cada palavra que saiu da boca de Deus. E nós podemos estar alegres e agradecer-lhe que também nós fomos tocados e que a sua palavra em nós cumprirá aquilo para o qual foi enviada. o texto da pregação, o sinal, é certamente conhecido por todos nós. É Êxodo 12, eu quero ler novamente. Nisto, então, o sangue deve ser pintado nas casas nas quais vocês estão, como um sinal para vossa proteção. Porque quando eu ver o sangue, eu passarei ao largo de vós, vos poupando. E não deverá vir perdição sobre vocês. Esse é o texto que o irmão Branham coloca como fundamento para essa pregação. E ele então vai um passo adiante e diz hoje, o sinal é o Espírito Santo que vem sobre todos que através do sangue foram redimidos. Eu tive que pensar sobre isso antes de Moisés ter recebido a ordem de sacrificar o cordeiro do Pessach, da Páscoa, e dar a ordem que os israelitas sacrificassem os cordeiros que já o Senhor no jardim do Éden. Isso podemos ler em Gênesis 3, aqui está Gênesis 3, 21. Então, e fez Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Antes de poder ter essas peles, então, os animais, os cordeiros, tiveram que deixar suas vidas. Se posteriormente lermos, então Abel, ele trouxe um sacrifício agradável a Deus e do rebanho que ele tinha, ele sacrificou. Então nós vemos com Abraão em Gênesis 22, aqui esse homem de Deus diz ao seu filho, ou inicialmente Isaac a ele, então disse Isaac ao seu pai, Abraão, meu pai, aqui está fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? No versículo 13 está, então, quando Abraão levantou seus olhos e olhou, eis que um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Nós poderíamos ler muito ainda adiante e algumas passagens tomar, mas ontem à noite constatamos o que o Senhor em Levítico 17, 11 e 12, que através de Moisés disse, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, ou pela vida que está nele. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. O sangue foi determinado para expiação. Não deveria ser comido, mas colocado sobre o altar para reconciliação. Cristo, o Cordeiro de Deus, se sacrificou e derramou seu sangue para que nós pudéssemos ser reconciliados. Então, a palavra de Hebreus capítulo 9, aqui o apóstolo, de uma forma muito especial, ele escreveu Hebreus capítulo 9, talvez vamos ler, sim, Hebreus 9, a partir do versículo 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eu gostaria de ler agora do capítulo 10, os versículos, qual seja, a partir do versículo 15, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, não é mais necessária. Poderíamos, sobre esse tema, ler adiante, e as passagens bíblicas que estão à disposição são um grande número. Da pregação do irmão Branham, nós ontem à noite lemos, e eu gostaria de tomar a liberdade de ler adiante, e juntos nós queremos pedir a Deus que nos revelar a soma de tudo e falar conosco para que nós possamos, através disso, reconhecer a plena vontade de Deus. E não se trata para nós de tomar um número de pregações e para trazer no nosso denominador, mas uma única pregação para, a partir dela, reconhecer o que Deus tinha, intentava fazer e o que, de fato, foi dito. Eu gostaria de ler ainda as duas últimas citações de ontem à noite. Da mesma forma, tem que ser com cada crente hoje, preenchido com o Espírito Santo, um sinal que o sangue derramado do Cordeiro, que a vida que estava no Cordeiro voltou e foi selado nos crentes. Cada um que passa ao largo de vocês, fala com vocês, ou tem contato com vocês, verá que o sangue foi aplicado, a prova da vida que estava no sangue está em vós. Esta é uma expressão muito poderosa, e nós constatamos que o irmão Branham, ele colocou a ênfase que a vida dos animais cujo sangue foi sacrificado não podia voltar às pessoas e não precisa voltar, porque através disso não seriam ajudados, mas que a vida de Deus, que se tornou revelada em Cristo, vem sobre todos que, através do sangue do Cordeiro, encontraram reconciliação com Deus. E está aqui adiante, como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que Deus mesmo deu? Porque Ele mesmo se tornou reconciliação. Deus se tornou carne, derramou seu próprio sangue divino. Esta foi a única possibilidade para que a vida de Deus voltasse. Nós anteriormente lemos em Moisés que a vida está no sangue. Aqui, a vida do Espírito estava no sangue, e o sangue foi derramado para que a vida divina pudesse voltar para nós. Eu leio adiante. A completa igreja, a noiva, através de justificação, santificação e o batismo no Espírito Santo, passou por isso. Qual é o sinal? A igreja nesse tempo, que tem o sinal do batismo do Espírito Santo, foi lavada no sangue, e o Espírito Santo está sobre ela. Nós constatamos que aqui não somente se trata de sinal, que sinais que seguem aqueles que creem, mas sim do sinal divino. E como lemos ontem, que a vida divina, através do Espírito Santo, tem que, ou foi selada nos crentes. Para fora, muitos podem provar sinais e milagres, mas se trata da vida que foi liberta quando o sangue do Cordeiro foi derramado. Foi a vida de Deus, é a vida eterna, é a forma de pensar e tudo o que Cristo foi, tudo esteve lá. E nos crentes se torna revelado. E o irmão Branham diz: nós podemos imitar cada dom, nós podemos produzir tudo, mas a vida divina somente pode ser atuada em você e em mim através de Deus. Lá nós não podemos imitar nada, isto tem que ser uma obra de Deus. Então adiante está. A coisa de Deus é que a semente pré-determinada seja buscada, estes todos estarão lá, todos serão unidos, todos de cada era, que pela água e pelo sangue e pela era vieram com o Espírito Santo de cada era. Então ele diz aqui: Israel passou por muitas coisas, mas ao anoitecer o sinal foi exigido, não na manhã, não nos dias da preparação do Cordeiro. Israel sabia que algo viria. Isto anteriormente já quisemos dizer. Os cordeiros que haviam sido sacrificados antes era uma indicação sobre aquilo que viria. Mas quando a promessa de Deus que ele tinha dado a Abraão na sua semente deveria ser realizada e deveria ser guiada para fora do Egito e deveria se tornar sua igreja. Então o sangue foi derramado e pintado nos batentes da porta e foi um sinal e uma proteção que Deus fechou aliança, como fechou com Abraão, Isaac e Jacó. Ele mantém essa aliança e que a morte não pode cumprir nada. E o anjo destruidor tem que passar ao largo deles. Está aqui adiante. Foi o sangue do Cordeiro, o sinal, o qual, ao anoitecer, foi pintado nos batentes das portas, mas o Cordeiro já estava trazido, já foi trazido através, durante todo o tempo, foi o Cordeiro. Assim foi o Cordeiro no tempo de Lutero, de Wesley e assim por diante. Mas agora é o tempo do sinal. Cada casa tem que estar debaixo da proteção do sinal. Cada casa de Deus tem que, através do sinal, tem que estar protegida. Todos que estão dentro permanecem protegidos debaixo do sinal. A casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. Através de um Espírito, nós estamos debaixo desse sinal. Fomos batizados para um corpo e nos tornamos uma parte desse mesmo. Deus disse: se eu ver o sinal, então eu passarei ao largo de vós, vos poupando. O povo de Israel teve que se reunir. Eles não podiam estar espalhados e cada um fazer o que queria. Ao anoitecer, eles tinham que fazer aquilo o que Deus havia ordenado. E nós constatamos que ao anoitecer, o anjo destruidor veio e o povo foi guiado para fora. Quantas vezes nós recebemos enfatizado que deveria se tornar luz ao anoitecer, para que nós, até a hora da meia-noite, quando o Senhor vier, nós recebêssemos o caminho iluminado e possamos ver aonde nós caminhamos. Então, está aqui adiante. Então, o sinal, ele mesmo é o sinal, o Espírito mesmo, o Espírito Santo em si mesmo é o sinal. Então, está aqui adiante, o ministério da noiva e dos servidores de Cristo são o mesmo. O que Jesus Cristo começou a fazer, isto ele faz também hoje ainda. A sua morte não pôde impedi-lo. Não, jamais. Ele voltou. Nós sabemos precisamente que o Senhor Jesus, ele não ficou na morte, mas ao terceiro dia ressuscitou maravilhosamente e por 40 dias ele caminhou com seus discípulos falando sobre o reino de Deus. Esteve com seus discípulos falando sobre o reino de Deus e então, os abençoando, ele foi levado aos céus. Após ele, através do Espírito Santo, ter dado as últimas missões a eles. E através disso, ele cumpre a sua própria obra adiante. Foi a continuação da obra de Deus através da igreja. Adiante está aqui. Então, aqui, nós nos voltamos àquilo que através da igreja tem que acontecer. A prova tem que se tornar revelada. Se eu, quando eu ver o sangue, eu passarei ao largo de vós, vos poupando. Nada, nenhuma outra coisa pode atuar isto. Tem que ser o sangue. Agora, o Espírito Santo é a nossa prova de Deus. E isso também nós enfatizamos. Um ser humano que foi agraciado por Deus e recebeu perdão do seu pecado e culpa pela fé em Jesus Cristo, recebe a resposta divina através do Espírito Santo. Uma resposta que nós nos damos, ou a nós mesmos nos damos, não nos basta. Quando se trata de coisas eternas divinas, nós precisamos de uma resposta divina. Aqui, diante dos nossos olhos, é colocado em contraposição com o Antigo Testamento ou em comparação. Naquela época, foi o sangue dos cordeiros e a vida de Deus não podia voltar de volta àqueles que sacrificavam o sacrifício. Por isso, o sangue somente era o sinal. Hoje, é passado diante dos nossos olhos, após o Cordeiro de Deus ter sido sacrificado, a vida de Deus, através do Espírito, vem aos que se tornaram crentes e neles, e através deles, se torna revelado. Está aqui adiante. Eles foram identificados através das obras e sinais do Espírito Santo. Eles falaram em línguas, profetizaram e glorificaram a Deus. Eles foram identificados com os seus sacrifícios trazidos. O Espírito Santo nos confirma a nossa pertencência a Cristo. Não a ser membro de uma igreja, não nossa compreensão, não a nossa compreensão ou quanto vocês sabem da Bíblia, se trata quanto vocês sabem sobre o autor, o que fez a Bíblia, ou e se ele pode viver a sua vida através de vocês. Essas são palavras claras. Ninguém precisa interpretar. Nós só precisamos crer. E eu penso, elas nos levar a acuar de tal forma até que nós possamos compreender que todo conhecimento bíblico e todo conhecimento da mensagem não pode ser uma substituição para a vida divina que em você e em mim tem que estar. Nós vivemos no tempo em que palavra e sangue e espírito querem atuar juntos e tem que atuar juntos. Nós vivemos no tempo onde as coisas são resumidas e no seu total são restituídas para que Deus finalmente possa se glorificar. Então, o crente tem que ser identificado com seu sacrifício e o Espírito Santo confirma nossa se pertencemos a Cristo. E essa confirmação, como lemos aqui, que ele, através do seu Espírito, pode viver a sua vida ou colocar a sua vida dentro de nós e através de nós também viver. Isto foi aquilo do que Paulo falou quando ele disse: então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Adiante. É dito aqui: vocês mesmos desapareceram totalmente, vocês não são mais, vocês contemplam a vocês mesmos como mortos, somente a prova vive em vocês, não é a vossa vida, não é a vossa vida, é como Paulo disse, então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Vocês desapareceram, vocês morreram, vocês não podem ser vistos mais, vocês foram enterrados, sepultados, agora somente Cristo deve ser visto. Não tem muito propósito de falar de todos os frutos do Espírito, a não ser que o Espírito Santo tenha sido derramado para que esses frutos possam ser ativados e atuados. E nisso nós poderemos reconhecer cada um para si mesmo. Até que ponto nós, de fato, estamos seguindo a Jesus. Jesus, adiante está? Se houvesse para nós ainda uma segurança melhor, Ele enviou a sua própria vida para testemunho de volta para nós, que Ele nos aceitou. Que segurança! Sim, se eu caminhasse no vale da morte, eu não temeria nenhuma desgraça, porque Tu estás comigo. Ele enviou a sua própria vida como testemunho de volta para nós, que Ele nos aceitou. Ó, que nós, você e eu, e nós todos, que queremos ser aprovados por Deus, que nós pudéssemos colocar os nossos olhos, voltar os nossos olhos às coisas que Deus enfatizou após a abertura dos sete selos, e nós percebemos que tudo é exigido, o que somente temos para que Deus possa dar tudo o que Ele tem e o que Ele prometeu a dar. Poderíamos ler muitas coisas. Aqui está, adiante, quem crê nas minhas palavras e aquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não chegará ao juízo, mas passou da morte para a vida. A queda está terminada. Amém. A queda no pecado sequer existe, mas foi passado, o abismo foi fechado através do Gólgota. E o Senhor, Ele também disse, Ele morreu na cruz e disse: em verdade, verdade, te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Através do Cordeiro de Deus, na cruz do Gólgota, para todos os filhos e filhas de Deus, a queda se tornou em levantar, e o estar abandonado por Deus se tornou estar ligado com Deus, e aquele que devia se tornou, sem dúvida nenhuma, foi liberto, e aquele que foi dado à morte agora recebeu a vida eterna. Isto é a mensagem do Evangelho. Está aqui adiante. Esse filho, se referindo a Adão, este filho foi perdido porque ele ouviu a sua mulher, Eva, ao invés de ouvir a Deus. A mulher ouviu o diabo ao invés de ouvir o seu marido. E quando eles fizeram isto, eles foram perdidos, e assim começou a impureza. Também esta sequência é a sequência divina, e nós vemos que Deus, pela graça, reparou esse dano. Adiante está aqui o sinal. O Espírito Santo, que pertence a Deus, é o seu. Quando eu ver o sinal, eu passarei vos poupando ao largo de vós um sinal seguro. O que foi? O povo de Israel foi o povo eleito de Deus. E Deus deu sinal a esse povo, e tudo mais foi visitado pelo anjo destruidor. Mas Deus, aos seus, ele concedeu proteção na hora da tribulação e os protegeu. Adiante, o Espírito Santo é o nosso sinal. Por isso, vocês passaram da morte para a vida quando vocês receberam o Espírito Santo. Isto é o que se trata. Agora, a vida está em vós. Vocês não mais podem passar. Nós sabemos, como o irmão Branham ensinou sobre isso, que a eleição de Deus e pré-determinação é absoluta e jamais pode ser mudada, e será, jamais será mudada. Então, nós viveremos eternamente porque recebemos vida eterna. Adiante, ele diz aqui, a Bíblia diz, quem é nascido de Deus, ele não peca, ele não pode pecar, porque a semente de Deus permanece dentro dele. Amém. A semente de Deus permanece dentro dele. Como ele poderia pecar se o Deus sem pecado está nele? E se ele está no Deus sem pecado, como então ele pode pecar? Ambas as coisas são contadas aqui. Que o verdadeiro crente está no Deus sem pecado, e que o Deus sem pecado está no verdadeiro crente. Então o irmão Branham diz adiante, independentemente o que ele tenha feito, o sangue o cobriu. A partir de Deus, somente há uma única visão para os redimidos, e este é através do Gólgota, através do sangue derramado do Cordeiro. Os incrédulos, ele não os vê através do Gólgota, porque eles não veem ao Senhor e não tomam para si a redenção. Mas, para nós, foi trazido um sacrifício sem pecado, para que o Deus sem pecado, como está aqui, possa tomar morada em nós, e nós, no Deus sem pecado, possamos estar também. Adiante está aqui. Quem tem a prova foi selado nisso. Eles permanecem dentro e esperam lá até que a hora da meia-noite tenha entrado e a trombeta tenha ecoado. Quando as trombetas foram tocadas e ecoou com o chifre, todos eles vieram com as suas pertences de viagem e se colocaram a caminho para a terra prometida. Eu creio que Deus agora, lentamente, mas certamente, está levando à conclusão, e que nós temos que nos aprofundar nessas coisas, e que se torne a nosso alimento espiritual, e que Deus possa trazer a realização disso. Adiante é dito aqui, o mesmo fazem todos os homens e mulheres que com o Espírito Santo estão preenchidos, eles foram selados para dentro e estão seguros de todo dano e perigo. Eles foram selados para dentro e estão seguros de todo dano e de todo perigo. Nós sabemos que mesmo Adão e Eva, que nós possamos até dizer como culpados e até darmos a culpa neles do nosso estado de pecado, o Senhor não os mandou para fora do paraíso até que tivesse os vestido com as peles. Ele os não deixou sem nenhuma esperança, colocando no desespero das trevas, não os enviou assim, mas cheio de esperança, na certeza que o Cordeiro de Deus viria e que eles seriam vestidos nas vestes da salvação. Nós temos que uma vez ver as coisas de Deus corretamente e também na fé aceitar e nada outra coisa deixar subir dentro de nós e somente falar a linguagem do Espírito, a linguagem de Deus, a linguagem da fé, falar isso e uns aos outros fazer coragem para seguirmos fielmente ao Senhor e servir-lhes fielmente até que passemos do crer para o ver. Adiante está, se eu ver o sangue, o sinal, então passarei ao largo de vós. Pensem nisso. Se o sinal não tivesse sido visível, então a aliança estaria sem sentido. Isso está certo. A aliança não estaria atuante. A atuação da aliança entra assim quando o sinal estava lá. O sinal falava da aliança. Deus tinha feito uma aliança com eles, mas somente após o sinal ter sido aplicado, então a aliança teve a sua atuação. Isto é uma palavra muito poderosa. Nós sabemos precisamente que Deus fechou a aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e que os seus descendentes, 400 anos, estariam na terra da servidão, morar na terra da servidão, mas agora veio o fechamento da aliança com o povo da aliança e o sangue da aliança foi derramado. Assim, nós ontem à noite lemos. E o povo foi aspergido com o sangue e também o sangue da aliança e o altar. Estas três coisas foram aspergidas com o sangue e a aliança se tornou, entrou em atuação. O fechamento da aliança pôde entrar em poder e se tornar atuante. Passando isso para nós, o Senhor, Ele fez uma nova aliança e todas as promessas de Deus nesta nova aliança estão em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim e amém são. Mas somente quando a multidão comprada pelo sangue tiver sido equipada com o poder do Espírito Santo, então nós estaremos na condição de ver o efeito ou atuação da autoridade plena divina e o cumprimento das promessas para que possamos vê-las. Somente então a aliança se tornou atuante, efetiva, e eles de forma maravilhosa vivenciaram isso. Adiante é dito, vocês podem dizer, eu conheço muito bem a Bíblia, por isso eu não dou nada a isso. Sem a atuação da aliança, a ira de Deus permanece sobre vocês. Vocês não escaparão. Os vossos pecados vos colocarão, exporão o que é pecado, incredulidade. Vocês não deram fé à mensagem, vocês mesmos dão testemunho, não deram fé ao sinal do ao testemunho do sinal, quando após ter sido identificado no nosso meio. Eu espero somente que nós todos que aqui nos reunimos diante da presença de Deus e que todos outros, onde quer que estejam, que pertencem à igreja dos primogênitos, à multidão comprada pelo sangue, que nós nos deixemos trazer em concordância com Deus e com a sua palavra. E eu tive que, na semana passada, pensar nisso. Quantas expectativas nessa concordância com os novos planetas em relação ao Sol foram feitas, quantas expectativas. E a coisa passou ao largo de todos nós, sem que algo acontecesse. Mas então me veio o pensamento, ainda há 9 dons do Espírito e 9 frutos do Espírito. E se nós estivermos em plena concordância com Deus e sua palavra, então a tua ação aqui sobre a terra tem que ser ouvida, vista e tem que ser sentida. Não pode ficar isso sem acontecer se estivermos em concordância, se tivermos sido trazidos em concordância com a palavra de Deus adiante. Vocês podem dizer: eu creio, sim, eu creio que é a verdade. Isto tudo é bom, mas isto tem que ser aplicado na prática. Paulo disse: se eu desse todos os meus dons aos pobres, deixasse meu corpo queimar e tivesse fé para mover montanhas, se eu falasse em língua de homens e de anjos e tivesse todas essas outras coisas, não seria nada até que a prova divina estivesse aí, a não ser que a prova da qual eu hoje à noite falo, o amor, de fato, tenha, de fato, encontre aplicação, senão eu não sou nada. Aqui nós percebemos que do quadro exterior ou da aparência exterior de um derramamento do Espírito Santo vai para dentro do núcleo da coisa, qual seja para o amor de Deus, que através do Espírito Santo em nossos corações foi derramado. E o amor de Deus é longânimo. Sim, o amor de Deus é a natureza de Deus, é o ser de Deus, é a vida de Deus, e em nós, através do Espírito Santo, é derramado. E onde esse amor de Deus está, então está a prova genuína de que Deus nos deu a sua resposta. Mas também todas as outras coisas não podem faltar. Nós impossivelmente podemos ser iguais a pessoas que vêm a Deus e então escolhem e diante da sua mesa só tomam aquilo o que no momento lhes agrada. Vamos agora pegar toda a mesa de Deus, olhar toda a mesa e comer disso, não colocar nada de lado, mas como o irmão Branham numa pregação disse, todos os 7 menus, tomar todos eles. Foi na 7 era da igreja, de fato, foi colocada a mesa tão ricamente como jamais antes. E por isso, nós somos gratos ao nosso Deus. Adiante está. Mas se eu ver o sinal, eu passarei ao largo de vós, vos poupando. é a exigência de Deus nesta hora. Não é o que o irmão Branham pensa, mas é como naquela hora do chamado para fora, o sangue foi pintado e foi exigência de Deus. Assim agora, antes do arrebatamento, é exigência de Deus que o Espírito Santo venha sobre todos que aceitaram o sangue do Cordeiro para sua redenção e salvação. Por isso é enfatizado, é a exigência de Deus nesta hora. A mensagem do anoitecer significa aplicar o sinal. Aqui expresso claramente e nos é dito claramente o que de fato é o propósito e sentido da mensagem. Não que nós nos briguemos de um conhecimento ou de outro conhecimento, mas debaixo de uma cabeça, Jesus Cristo, debaixo de um Espírito, o Espírito de Deus, debaixo de uma palavra, ou seja, a palavra revelada de Deus, que nós nos encontremos e deixemos Deus atuar através do seu Espírito. Adiante. Agora, o Espírito Santo é a nossa prova. A vida que estava no sangue. Eu irei mais em maior detalhe sobre isso. O Espírito Santo é a prova. A queda foi terminada. Então pensem nisso. Independentemente quem vocês são, com bons, quantas vezes vocês pulam para lá e para cá, ou tenho pulado, e independente de quantas igrejas vocês já pertenceram, isto não vos ajudará, a não ser que o sinal tenha sido aplicado. Este é o tempo do anoitecer, e nós poderíamos tomar certas coisas. Quando Elias edificou o altar, ao anoitecer, ao tempo do sacrifício do anoitecer, ele elevou a sua voz a Deus e buscou as 12 pedras e edificou o altar. Nesse meio tempo, todos os outros sacerdotes, eles tinham sua ocupação. Não foi Deus no anoitecer, não deu o ensinamento, a doutrina dos 12 apóstolos, ajuntou novamente e edificou o altar na igreja novamente para nós nesse tempo indicar aquilo, o que é necessário. Agora ele diz ainda que, e com isto eu em breve chegarei ao fim, um judeu, através da circuncisão, pôde mostrar o que ele crê. Agora, há muitos que tomam a Bíblia e dizem, eu sou crente. Jesus disse, quem crê será salvo. Eles podem dizer, eu sou crente, mas o batismo do Espírito Santo seria uma bobagem. Então, o sinal não é aplicado, embora se afirme crer, tudo é em vão. Para um ser humano que não crê do começo até o fim, a este nada terá adiantado. Se ele, por um tempo, tenha crido em certas coisas, adiante está aqui o tempo, a mensagem do tempo do anoitecer está aqui. Deve acontecer que vocês, no fim do dia de número 40, vos reúnam e sacrifiquem o cordeiro. Todo o povo de Israel deveria sacrificar, no qual colocassem suas mãos e a si mesmos se identificassem com o sacrifício. O sangue teve que ser pintado nos batentes das portas e nos ombreiros, porque assim eram as palavras de Deus. Se, quando eu ver o sangue, eu passarei ao largo de vós, vos poupando, porque este é o sinal que vocês, sobre a morte do Cordeiro, que por vocês foi preparado, que vocês aceitaram isso. O sangue era o sinal. Agora, o Espírito é o sinal. Vocês têm que ser preenchidos com o Espírito Santo não muito tempo após esses dias. Atos Apóstolos 1, 5. E então, vocês receberam o Espírito Santo após vocês terem se tornado crentes, arrependei-vos e deixai cada um de vós deixar batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, assim recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês sabem, essa foi uma citação de Atos Apóstolos 2, que o irmão Branham aqui repetiu. Como última coisa, eu gostaria ainda de ler isso. Se trata do sinal. Independentemente quanto vocês tenham feito, quão bons vocês sejam, se a ira de Deus entrar, somente o seu sinal encontrará reconhecimento. É o sinal que o preço foi pago, que é necessário. O preço que foi pago foi a vida de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida e o seu Espírito vem sobre vocês de volta como um sinal que vocês foram aceitos. Também isto é uma linguagem muito clara e precisa. Aqui não se trata somente de se ser abençoado quando o Espírito de Deus é atuante. Aqui se trata de uma coisa, uma vivência muito pessoal com Deus. E nós temos essa comparação, já fizemos isso algumas vezes, também já do Antigo Testamento. Nós sabemos, quando Saulo veio debaixo dos profetas jovens, ele profetizou poderosamente. E a conversa passou-se por Israel desde quando Saulo pertence aos profetas. Mas então, quando a hora veio, ele tentou novamente espetar a Davi com a lança na parede. E o que foi? Ele estava sob a influência do Espírito, mas a coisa passou ao largo dele. Aqui o irmão Branham fala do tomar morada do Senhor, que deixou o seu sangue e vida tomar morada no seu e no meu coração, da vida divina, da nova vida, que sequer tem ódio e inveja, sequer desejo de morte, ou pode ter alguma coisa dessas, uma vida de Deus, com reconciliação e com perdão de A até o Z, como nosso Senhor viveu adiante de nós, quando ele até orou pelos seus inimigos e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E se eu ainda não posso afirmar que as minhas mãos e os meus pés e a minha cabeça foram transformados, então eu posso constatar isso para a glória do meu Deus, que ele transformou meu coração. Pela transformação dos nossos corpos, também os santos esperam, até aqueles que jamais pecaram, que jamais viverão, todos esperam sobre disso. As suas mãos e pés e o que carregam seus corpos, nada foi transformado. Isso virá ainda. Mas, frequentemente, eu disse, e repito hoje com seriedade: quem no seu coração não tiver sido transformado, espera pela transformação do corpo em vão. Somente lá onde uma transformação divina aconteceu no meu, na minha e na tua alma, então haverá uma transformação divina do teu corpo e do meu corpo. E assim, nós juntos, com todos que amam o Senhor e esperam por sua vinda, poderemos caminhar adiante e confiaremos nele de coração que ele, tudo, em relação a tudo que ele prometeu, também pela graça, nos dará. Deus tem a plenitude, e da sua plenitude nós queremos tomar graça e graça e agradecer-lhe pelo alimento espiritual. E vocês não percebem que Deus nos fortifica ao mesmo tempo quando as coisas nos são passadas diante dos olhos? Estamos sentados ou estamos em pé? Não estamos aí sem esperança, sem saber o que fazer? Não, mas a palavra de Deus é o nosso alimento e nos fortifica. E a fé vem da pregação. E a pregação, então nós não olhamos mais para nós mesmos, mas sim para o Cordeiro de Deus, que na cruz do Gólgota por nós morreu. O seu sangue e vida ele deu para que a sua vida, através do seu Espírito em nós, possa retornar. E se nós contemplarmos sua vida, então nós temos todos ainda muito ainda a aprender. E uma coisa também tem que ser dita: nós podemos, para fora, podemos tomar certas formas de tratamento, mas se não for acontecer através de uma vida divina que na tua e no meu coração aconteceu, então nós nos enganamos a nós mesmos. Isso tem que ser a obra de Deus em você e em mim, através do poder do seu sangue e da sua palavra e do seu Espírito. Porque esses três são que dão testemunho, que deram testemunho, e nós cremos no testemunho de Deus, e com isso nós confirmamos que ele é verdadeiro e que nós fomos atravessados por sua veracidade e que nós encontramos graça diante dele. Que o fiel Deus possa em todos nós, dentro de nós e em todos aqueles que ainda não estão aqui, e isso eu digo muito conscientemente: a palavra de Deus saiu para clamar, para chamar, e a palavra de Deus saiu para que os chamados para fora os levaram ao aperfeiçoamento. E certas provações que estiverem no meio do caminho não poderão atrapalhar a Deus no seu programa. Ele, como vencedor de tudo, ele sairá, porque ele não somente guiou para fora, ele está na condição também de nos introduzir. O que disse Moisés naquela época: Senhor, para que os teus inimigos não possam dizer que tu não estivesse na condição de nos em colocar para dentro de acordo com a tua promessa. O mesmo nós podemos hoje dizer: Deus, ele se fez muito trabalho de guiar para fora, de chamar para fora, e Deus, ele trará sua própria obra à conclusão. Mas certamente, primeiro, os últimos de todos os povos, línguas e nações têm que ser chamados para fora. O aperfeiçoamento não é somente um pequeno grupo aqui e um pequeno grupo lá. Cada um procura o aperfeiçoamento da sua própria forma. Eu sou muito sincero hoje, nessa manhã. Eu desejo que o aperfeiçoamento divino, da forma divina, quero vivenciar e quero ver, poder ver que Deus no fim seja glorificado e abençoe seu povo e confirme as suas promessas, que a sua vida possa, pela graça, agora viver em nós e se tornar cada vez mais revelada, quanto mais melhor. E após todo o ensinamento profético, nós chegamos agora, como nós vemos, pelas pregações, após a abertura dos sete selos, chegamos aos ensinamentos totalmente pessoais que cada crente tem que ir a cada coração de cada crente, como nós levamos tudo mais em ensinamento, levamos aos nossos corações. E a palavra de Deus não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual ele a enviou. E o que diz o profeta Abacuque no Antigo Testamento: se as profecias deixam esperar por si, então perseverai nelas, porque certamente ocorrerão. E assim nós cremos, porque certas coisas, se certas coisas deixam esperar por si, isso significa simplesmente que a hora de Deus ainda não veio. Mas quando a hora de Deus bater, ninguém mais terá que esperar. Então nós veremos o que nós cremos. Nessas duas reuniões, pôde o Senhor, no teu e no meu coração, levantar uma saudade, um anseio daquilo que ele prometeu e daquilo que ele deseja dar e o que ele quer cumprir. Então nós queremos agora, de coração, agradecer por isso. Amém. Vamos nos levantar e orar. Ensina-me a crer, ensina-me a clamar, a confiar como uma criança, ensina-me a clamar. Tu és meu Senhor e Deus, tu sabes e conheces a aflição, ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar, ensina-me a crer, Senhor, ensina-me a clamar, a confiar como uma criança, ensina-me a clamar. Tu és meu Senhor e Deus. Tu sabes e conheces a aflição. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Vamos fazer isso agora juntos. Crer, clamar e agradecer. Cada um como Deus colocar no seu coração. Aleluia. Ó Senhor, graça seja a ti, glória seja a ti, tu falaste conosco, tu pensaste em nós, aleluia, eu te agradeço por isso e peço a ti, ensina-me a clamar, ensina-me a crer, todas as promessas, aleluia, que tu deste, ó Deus, ó Deus, ó Deus, aleluia. Glória seja a ti, graça seja a ti, pelo teu sangue, pela tua palavra, pelo teu espírito, Senhor, respondas tu, com espírito e fogo, aleluia, nos preencha, nos cele, batiza-nos, aleluia, glória seja a Deus, glória seja a Deus, aleluia. Aleluia. Ó Deus. Ó Deus. Aleluia. Ó Deus. Ó Deus. Aleluia. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Nas últimas reuniões, nós lemos as pregações do irmão Branham e eu desejo estar muito certo se vocês interiormente estão de acordo com isso e se vocês interiormente caminham junto. Isso eu tenho que saber para saber que a bênção de Deus arrebentará dentro e Deus, no seu poder, pode se revelar. Nós, de fato, queremos estar no mesmo passo caminhando adiante. E jamais vivenciaremos que eu trarei aqui um monte de pregações aqui. Não, sempre trarei somente uma. Eu não ficarei trocando uma com a outra e fazendo meu próprio conceito. Mas eu me tomarei a liberdade e lerei para nos fortificar na fé e um ensinamento espiritual que nós recebemos, que a todos nós seja participado, para que nós juntos possamos caminhar adiante. Vocês, de fato, de coração, estão de acordo com isso? Então digam amém. Amém. Então vocês caminham junto com isso intimamente. Deus os abençoe a todos ricamente. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia, por essa hora, e também pelo teu falar. Senhor, então quando nós partimos uns dos outros, que Tu possa permanecer conosco. Nós queremos confiar em Ti e edificar em Ti e pedimos somente, Senhor, que o Teu Espírito possa tomar forma em nós, que Tu possa chegar ao Teu direito na minha vida, em todas as nossas vidas. Nós precisamos de Ti mais e mais, Senhor. Nós precisamos de Ti até o fim, Senhor. Até o último momento, até a última hora. Nós sabemos, a Tua vinda é próxima. Em breve, Tu levarás os Teus para contigo. Nós queremos estar lá. Senhor, deixa-nos encontrar graça diante de Ti. Deixa não desviarmos, não voltarmos para trás. Não temos dúvida em Tua palavra. Deixa-nos estar firmes na fé, como o Teu povo esteve, como os Teus profetas, apóstolos. Senhor, deixa-nos também estar firmes em todas as partes, em todos os pontos. Nós Te adoramos, dá-nos força a todos nós, especialmente ao meu amado irmão. Senhor, conceda-lhe especialmente graça especial e força. Tu sabes o seu caminho, Tu sabes tudo. Nós deixamos tudo a Ti, Senhor, e sabemos que Tu farás tudo bem. No Teu nome seja a glória, Senhor, e o louvor, e a adoração e a honra. Nós nos damos todos a Ti, Senhor, e colocamos-nos a Ti. Esteja adiante conosco e nos abençoe. E todo o Teu povo, Senhor, em todos os lugares. Também o Teu povo de Israel, Senhor, que Tu possas abençoar, ó Deus. Nós Te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Faça o que é grande, grande para ti, o que é pequeno, seja pequeno para mim, mas para que eu te siga plenamente.